Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 12h30 até as 13 horas. Abri o programa com essa música inspiradíssima dos músicos New Age Clive Bell e Max Reed. Esse CD se chama Kailash Mandala. Kailash é uma região que tem no Tibete, onde tem um lago que é sagrado para os tibetanos e uma montanha também. Então você fala Kailash, compreende uma montanha e compreende um lago. E o Saulo Calderão, que está comigo, está vendo como o Evaldo está pegando o CD. Você está vendo? E o pessoal pensa que é mentira minha lá. Está pegando, pegou. Mas não vai conseguir levar não, isso é uma raridade. E aí esse CD, ele tenta evocar no som a atmosfera dos Budas que habitariam essa região do Kailash no Tibete, que compreende um lago que é sagrado para eles e uma cadeia de montanhas também. E o Clive Bell é o flautista, o Max Reed é o tecladista. E esse CD, Kailash Mandala, saiu na Holanda pela gravadora Oread Music, portanto, é muito difícil de achar. Nós escutamos a quinta faixa desse trabalho. E eu estava comentando aqui com o Saulo Calderon, né? Para vocês que escutaram o programa na semana passada, ele esteve aqui com a gente fazendo o programa. Nós gravamos dois, a primeira parte passamos semana passada, a segunda parte hoje. O Saulo estava aqui comigo e eu estava comentando com o Saulo aqui agora, né? Antes da gente começar essa segunda parte, que algumas músicas são especiais, faz a gente pensar no divino, em alguma coisa maior, que elas tocam direto o coração. E eu falei para o Saulo: Saulo, eu costumo pegar essa quinta faixa, deixa ela no repeat. Cara, me dá uma inspiração na hora que estou fazendo um trabalho de energia, uma meditação, qualquer coisa nessa área. E agora o senhor Evaldo Ribeiro sequestrando o CD ali. Boa tarde, Saulo.
Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Mexe no cardíaco, mexe, né?
Você gostou?
Nos sentimentos. Muito boa, muito boa. Se ele não levar o CD, eu acho
agora que você testemunha para mim. Ele pegou o CD ou não pegou?
Pegou. Tá dentro, tá dentro da blusa.
O pessoal pensa que eu invento.
Não, dessa vez ele pegou mesmo, Evaldo.
E esse CD é raríssimo. Eu não consigo outro se ele levar. Gente, vamos dar continuidade ao bate-papo sobre saídas do corpo com o Saulo Calderon. Segunda parte do programa, como eu comentei com vocês domingo no programa anterior. Gravamos as duas entrevistas, porque o Saulo estava aqui em São Paulo apenas por uma semana. Gravamos a primeira parte, que foi ao ar domingo passado, e hoje nós vamos apresentar essa segunda parte. Tudo pronto aí para a gente reiniciar, Saulo?
Vamos embora.
Tá? Bom, seguinte, Saulo, nas saídas do corpo acontece uma sensação que é o seguinte: a pessoa se sente flutuando sobre o corpo, meio que pairando 1 metro, 2 metros em cima do corpo, parecendo que ela está num colchão de ar. Ela, às vezes, ascende um pouquinho, às vezes desce, às vezes oscila para a esquerda, para a direita, porque a aura da gente, o campo energético, se dilata consideravelmente, formando um campo energético, até de proteção, de isolamento energético em relação ao meio. E isso, quem primeiro comentou, foi o grande Sylvan Moudon, naquele livro Projeção do Corpo Astral, que ele publicou com Hilly Ward Carrington, em 1929.
O termo que ele usou foi...
Ele usava o termo assim, faixa de atividade do cordão de prata.
Eu tenho verdade,
né? O campo de atividade do cordão de prata. Né? Então, posteriormente, outros autores, baseado nele, que foi o primeiro a falar, eles falavam: o campo prateado, o campo energético do cordão astral, os nomes variavam. Mas todo mundo acabou detectando isso que ele falava, mas ele foi o primeiro. E eu tinha muito isso, a sensação de flutuar, oscilava para cima, oscilava para o lado, como se estivesse num colchão de ar. Ou seja, ficava quietinho. Se eu ficasse tranquilo, eu me desprendia, ultrapassava esse limite de 3, 4 metros em volta. Verdade. E me sentia livre extrafisicamente. Só que, muitas vezes, eu ficava meio que preso nesse campo energético, notadamente quando eu tinha uns 17 anos. Acredito até que pela turbulência hormonal que um adolescente passa, a ansiedade, o campo acho que fica mais denso. Então, existem aquelas pessoas, Saulo, que tem saídas do corpo e nunca saíram do quarto, porque nunca ultrapassaram esse campo. Como é que você vê isso? Você também teve várias saídas do corpo nesse campo energético. Como é que você observa isso?
Vou falar por dois lados. O lado pessoal, por muitas vezes, acho que muitas pessoas que inclusive praticam a experiência extracorpórea se viram tentando se afastar desse campo. Você se arrasta,
o movimento fica lento.
Você tenta estar correndo. Quando você sonha que está nadando no ar, provavelmente você está nadando dentro dessa faixa. E a grande maioria das pessoas, eu tive algumas oportunidades claras de ir ao lado, no quarto, por exemplo, do meu irmão, e ele estava ali flutuando uns 30 centímetros dormindo. Só que o dormir dele, ele já estava no plano espiritual. Ele respondia tudo que eu perguntava. Você está aí, tô. Tá me ouvindo, tô, mas ele não tinha consciência. Uma parte realmente da população, uma boa parte, ela fica ali presa, né? Quando se afasta, como a gente falou, tinha até um João Termo, muitas vezes a gente tem a sensação que a gente está tipo naquela série The Walking Dead.
É, igual um zumbi.
O pessoal anda meio desligado, assim. Justamente porque. E essa energia, quando não trabalhada, sai com a pessoa também, ela vai lastreada.
Isso cria um limite energético que impede ela de passar, né?
Também, impede.
Para outros planos.
É como se fosse até uma proteção natural para um nível de consciência.
Você que está baixo, né? Para não se expor.
Para não se expor. Eu creio que também tem alguma coisa disso, né? Que seja uma repercussão natural da...
E outra coisa, né, Saulo? As pessoas deitam com os pensamentos muito voltados para a coisa do dia a dia. Então, o corpo astral, também chamado psicossoma, corpo espiritual, perispírito, quando se desprende, ele tem a tendência de ir na direção daquilo que você dormiu pensando. Obrigado. Como uma pessoa dorme pensando em coisas do dia a dia, a leitura que o corpo astral faz é que ele pertence a esse plano, então ele não sai dali.
E essa faixa de atividade de cordão de prata, aura, ela é uma assinatura psíquica. Ou seja, ali está a sua identidade. Ali ficam as imagens,
as formas de pensamento,
as radiações
em torno da aura.
Muitas vezes essa aura é justamente o que você acorda lúcido dentro dela, você às vezes vê um monte de coisa ali dentro até você se afastar. Então existe muito também visão sua e de visões que foram levadas até você.
E outra coisa, e ali você projetado bem acima, sua lucidez não está tão perfeita,
não.
Mistura imagens de sonho, fantasias,
sono físico
e outras coisas, é. E depois você cai para dentro do corpo, para dentro do cérebro, com essa mistureba mental, então, que vai causar um pesadelo aqui, uma confusão mental ali na hora que você acorda.
Aí você praticamente, ou quando se lembra, faz um monte de associação, ou fica tudo muito confuso, né? Você não consegue distinguir muito bem o que era a projeção, no caso, do que você viu dentro da faixa. É por isso que existem as técnicas de limpeza. Elas ajudam muito a fazer essa limpeza também na aura, na faixa de atividade. Né?
Saulo, o que é que você sugere assim, para as pessoas fazerem na hora de deitar? Tipo assim, uma limpeza bem simples, alguma coisa para limpar esse campo, deixar o caminho livre, vamos chamar assim, para na hora que cair o metabolismo e as ondas cerebrais e o corpo astral desprender, ela tenha um campo limpo que não cria obstáculos para ela.
Eu vou falar, mas eu também vou dar uma dica. Lá no site viajastral.com nós temos a técnica completa, a da 1 a 4.
Tá.
Elas vão mudando um pouquinho, porque a 4, por exemplo, usa as mãos para ajudar a fazer essa limpeza, a movimentação facilita com uma associação de não usar somente a visualização. Mas, no geral, a pessoa deita, relaxa, né? Tem manter uma posição normalmente de barriga para cima, pelo menos no início, depois ela pode até deitar de lado, né? não de barriga para baixo, por dificultar mais as sensações, uhum. E ser também um aviso que você está dando de apagar quando você faz isso.
Certo.
Você dá um aviso no consciente.
Eu também acho, quando você deita de bruxo, o teu campo inteiro fica a sugestionar que você precisa apagar, e aí você tem mais dificuldade.
Inclusive, a sugestão também que eu faço é relaxa, e a primeira etapa da técnica faz de olho aberto, porque quando você fecha o olho, você também está avisando ao corpo que é para dormir. E a gente está no condicionamento de dormir, é o maior inimigo hoje em dia de quem pratica as experiências extracorpóreas, é apagar durante o processo.
Né?
Então você começa a movimentar a energia, essa técnica vai mostrar como, né? Com calma, que não vai dar para a gente falar aqui.
Aproveita e novamente deixa o endereço do site, Saulo.
O site é o www.viagemastral.com.
E as pessoas vão achar essas técnicas no site.
Tem lá a parte de técnicas, e lá ela vai achar algumas técnicas, inclusive... Tem outras de exercício de frontal, exercícios gerais, e tem até as técnicas completas. Eu falo completa porque lá a gente trabalha todo o campo energético necessário para a projeção, incluindo limpeza, abertura de frontal, absorção, exteriorização e outras coisas que nós fazemos, como pulsação.
Ô Saulo, esse lance da pessoa sair, ficar meio semiconsciente ali, meio metro para fora do corpo, porque praticamente todo mundo fala que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né?
Sim.
E aí muita gente imagina que quando dorme, sai e vai lá para o plano extrafísico. Sendo que, na verdade, quando você fala que a pessoa sai do corpo, é apenas um pouquinho para fora durante o sono, com baixo nível de lucidez, e depois ela cai meia hora depois para dentro, ou uma hora, o que que seja, alternando essas saídas e entradas de meio metro. Quer dizer, ela sai do corpo, mas ela não tem vivência ou lucidez para aproveitar o momento da saída.
A gente tem uma barreira energética ainda, por causa do nível de consciência da maioria de nós aqui, ainda muito pesada. O nosso pensamento e o que vem de fora também, a irradiação que pega. Então, a maioria das pessoas, eu vi muito falar em alguns lugares que eu vou para casa, mas mais tarde eu vou estar aqui para continuar o trabalho. Mas não é bem assim que funciona, porque não é tão simples deslocar a consciência se você não cuida do processo energético. Até às vezes vem um amigo espiritual e ajuda você para dar o despertar, ele faz a limpeza, puxa você, mas e essa liberdade qualquer pessoa pode ter, está aberta aí. Se a gente já está no mundo espiritual...
Na verdade, Saulo, isso que você está falando é importante, porque é o seguinte... As pessoas, elas entram nessa área com uma passividade enorme, seja esperando o mentor espiritual ajudar, seja esperando deitar e que aquilo vá acontecendo automático, e ela deita ali, o processo é tão mecânico que vai amarrotando ela noite a noite. Quer dizer, ela precisa lutar pela lucidez, ela precisa deitar, e ler algo antes, fazer uma meditação se puder, sei lá, erguer o pensamento, mas ela precisa fazer algo, deitar e não ficar esperando aquilo acontecer, porque a tendência vai ser o sono pegar ela e o nível de lucidez baixo.
É o que eu falo, é a sua liberdade, Wagner. É o que você faz com a sua liberdade na hora que você vai dormir. Claro que é um condicionamento de vir de pai, de avô, de gerações, mas já é possível que você tenha regularidade, se você levar a sério, Os mentores gostam de pessoas que fazem isso, que cuidam das energias. Eles vêm buscar esse tipo de usuário. Essa pessoa que inclusive tem todo um sistema de preocupação, inclusive no FAQ 317, ele dedica do momento que você acorda até o momento da projeção, que é o processo do cuidado com a ética, porque isso mexe nas energias, o cuidado com o direcionamento emocional, porque vai mexer não só no campo energético, como nos hormônios que você joga no seu corpo. Na hora que você deitar, você vai ter dificuldade de trabalhar as energias, ou não vai conseguir apagar, por causa daqueles pensamentos que, inclusive, você falou no IPPB na quarta, o loop que as pessoas ficam no trabalho.
Fica girando em volta de uma mesma ideia ou de preocupações e acaba ficando preso naquilo ali. Você sabe uma coisa que eu tenho visto com frequência, Sal? Eu já até comentei com o Evaldo. A maioria das pessoas que estuda técnicas de projeção ou essa área, estuda só teoricamente e mentalmente, não coloca coração.
Verdade.
E o que eu tenho notado? Quando você ama uma coisa, você coloca todo o seu ser naquilo, parte todo o seu ser está naquilo. Não é só a sua mente. Então, o que eu tenho visto? Pessoas estudando o assunto e não tendo parte prática, porque na hora do sono acaba apagando. E aí você pega uma pessoa que se separou, já tem um ano que ela está separada da outra, ela não aceita a separação, a outra pessoa já está até casada com um terceiro, e esta pessoa aqui toda noite dorme pensando naquela. Quer dizer, corpo, alma e mente.
É um imposto encaçado.
Aí acaba indo projetado para assediar o parceiro ou a parceira. E aí você fica pensando, Evaldo, um estudante de projeção não conseguiu se projetar consciente. E o sujeito ali com ódio da ex-mulher, por exemplo, vai atrás dela durante o sono para incomodar.
Foco.
E o que houve ali? O foco.
O
foco e a intensidade, que um colocou que o outro não colocou. Então isso é muito importante.
Isso que você falou, duas coisas. O foco... E a sensação não só de você colocar o sentimento naquilo. É como se aquela música que a gente ouviu no começo agora. É algo que pega todo o seu ser. Às vezes você transmite tanto amor nesse processo que você próprio não aguenta, acaba caindo em lágrimas no processo da vida.
Sim, e a lágrima sadia, não tem nada a ver com,
não é depressiva,
com desequilíbrio emocional.
É aquela
não.
coisa de
lágrima de luz, cara.
Que você fala, eu quero ser útil, eu quero estar disponível, eu quero fazer minha parte, né?
E uma música dessa, é inevitável que ela faça você erguer o pensamento a um poder maior naquilo que você acredita, né? Ela já te faz tirar o pensamento do ego do seu umbigo.
É verdade.
Para pensar em potenciais maiores no universo, né?
É verdade. Eu sempre falo para as pessoas durante os momentos que elas estiverem dentro do trabalho, às vezes, estão naquele ambiente que está todo mundo... eu coloco sempre um lado do fone de ouvido com canções como essa, baixinho. Aquilo é como se fosse um negocinho que liga lá em cima, assim, fala, calma, você não é só isso, sabe?
A música tem esse poder. O Saulo, inclusive, é músico, pessoal. O Saulo, como tecladista, na época que ele morava em Salvador, vou entregar ele agora.
O Evaldo fez isso há 10 anos, Evaldo. Evaldo,
10 anos atrás, a gente fez isso com ele quando ele esteve aqui, é que você não lembra. E ele, então, para sobreviver em Salvador como músico, ele tinha que ficar tocando naquelas bandas.
Cara, eu andava num umbral para buscar recurso. O Evaldo falou que não é mais meu amigo ali agora.
E aí ele, para poder sobreviver e ganhar um dinheirinho, tocava em algumas bandas, que eu não vou mencionar o nome aqui, Evaldo. E é claro que respeitando a galera da Bahia que gosta desse tipo de música. Mas a gente gosta de um tipo de música, gosta de rock, New Age. É um outro tipo. Então a tendência é que quem gosta de rock... não goste tanto de uma coisa mais popular.
Eu fazia por sobrevivência, né? Eu fiz composição. As músicas que eu ajudei a compor lá foram músicas do carnaval de 1999.
Ah, e o cara fazia música de carnaval.
Hoje eu tô... E eu saía do corpo durante as viagens no ônibus pra cidade. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana.
Ele é o culpado disso,
tinha outras, Evaldo. Tique, tique, bom. E outras porcarias que eu fiz também. Tá solto por aí.
Evaldo, o passado condena ele nessa parte.
Não, eu sobrevivi. Inclusive, eu sou formado porque a música que eu trouxe lá do Zumbral, né? Entre aspas, hoje me deixou ser formado, porque pagou minha faculdade inteira. Aí consegui mudar.
Ô, né? Saulo, há muitos anos que eu falo aqui no programa, escrevi muitos textos sobre isso, sobre a influência da música nesses fenômenos, na vida espiritual de muita gente, né? E cada projetor que eu encontro, ou médium, vai falar a mesma coisa. 99% das pessoas que mexem com essa área vão falar coisas legais da música, dentro do seu gosto particular, é claro, e como é que a música ajuda, porque ela libera sentimentos, faz pensar no eterno. E existe uma pequena parcela de pesquisadores que baixa a lenha na música, esquece, chamando de muleta e tal.
Subcérebro abdominal.
É, e esse pessoal é 1%, quando 1%. Comparado a 99% da gente que se projeta. Então, gente, não leva em consideração opinião de teóricos ninguém sobre saídas do corpo, que não fazem a experiência e condenam tudo. Tá? Aqui estou com um projetor, que é o Saulo, eu também projetor, e outros projetores que nós conhecemos. 99% dos projetores e estudantes dessa área adoram música e não acham música uma muleta. Pelo contrário, acham música uma bênção, uma expressão da arte humana que eleva a consciência. É claro, estamos falando de música de boa qualidade, não importando o gênero. Verdade. Mas é muito importante o Saulo estar aqui e confirmar isso para vocês sobre a questão da música, como é que ela influencia nossos estados mentais e afetivos, né, Saulo?
É comum, durante as técnicas, né, eu tenho até as músicas preparadas, eu sempre coloco uma cançãozinha, porque a diferença entre você fazer ali cru, sozinho, e ligar uma música e fazer a sensação, o trabalho energético, é enorme.
E com o advento da internet, o YouTube, hoje em dia, né? Hoje os aparelhos que você coloca, põe um CD o aparelho desliga sozinho. Quando
não,
era
eu faço isso.
Da fita cassete era um problema, Saulo, porque quando a fita chegava no
fazia barulhinho, você dava um susto.
Você dava um susto.
Então, lá no hotel, ontem estava assim, eu estava fazendo técnico, até instalando para todos os lados, eu nem lembro disso.
Não é verdade? É. E às vezes eu venho para cá, Saulo, e o Evaldo presta atenção em tudo, ele estuda também, ele faz uma lista de perguntas, às vezes eu faço um programa...
Para ele,
É que as perguntas dele são tão legais,
que
respondendo-as, tira a dúvida de outras pessoas. O Evaldo, ele participa, ele faz uma listinha.
Que legal,
e a parte da saída do corpo, ele é altamente interessado nela. O Evaldo também tem a parte mediúnica aflorada, né? Tanto que ele escreve muita coisa, inspirado, ele faz várias canções e ele pesquisa, ele estudou a obra do André Luiz, né, Evaldo?
Estudou, os domínios da mediunidade.
Ele conversa muito com a Zíbia Gasparetta aqui, quando a Zíbia vem fazer. Aliás, um grande abraço para a Zíbia. A Zíbia escuta o programa. Um abração para você, Zíbia. Luiz Gasparetto, o Irineu, todos vocês aí, um grande abraço, tá? Ô Saulo, tá vendo? Ele adiantou o relógio. Só falta 3 minutos para acabar, tá de sacanagem. Eu não acredito,
é impressionante,
cara. Você viu que ele adiantou o relógio?
O tempo voa aqui.
O teu tempo voa, né? Acaba sendo bem curtinho. Ô, Saulo, e lá no Recife, onde você está, você tem dado palestras na cidade, em algum lugar? O que você tem feito por lá?
Eu, basicamente, em alguns pontos, em alguns centros espíritas, alguns esotéricos, mas basicamente eu concentrei energia hoje na gravação dos vídeos. Porque o vídeo, ele está lá disponível 24 horas. A pessoa, às vezes, acessa ele exatamente no momento que precisa daquele assunto, em qualquer hora da madrugada, em qualquer parte do mundo. Então, eu foco muito nisso e acho que é como você falou, é um ângulo que a gente acaba acessando, que usando a tecnologia que a gente tem hoje, né? E em Recife, às vezes eu estou em Recife, eu não estou em São Paulo, por exemplo, onde você consegue fazer as coisas chegarem mais longe. E parece que eu posso estar em qualquer lugar do mundo para fazer o que eu faço.
É pela internet, né? Outra coisa, se algum ouvinte nosso participar de um grupo, um centro espírita, um grupo de Umbanda, um grupo Rosa Cruz, ou maçom, gente que gosta dessa temática, lá do Recife ou do Nordeste em geral, convidar você para dar uma palestra, você iria?
Vou, com certeza. Estou aqui com o IPPB, na maior felicidade. Pode contar comigo, sim.
Então, e as pessoas podem fazer isso entrando em contato pelo site ou
pelo
e-mail?
Site, tem um e-mail, que é o saulocal, arroba...
C-A-L.
Saulocal,
tudo junto. C-A-L,
é arroba gmail.com. Você tem o meu WhatsApp, que é o WhatsApp do projeto, que é o DDD 81 9555 8132.
Repete.
85, não, bota o 9 na frente agora, tem 9.
Lá tem um 9 na frente também.
819-9555-8132. E o site viajastral.com, clicando em contato lá também.
Que é bem provável que pessoal, principalmente do Nordeste, né, como você está mais próximo, convide você para dar uma palestra num grupo ou outro, e é legal também estar no contato
pessoal.
Né, ali é legal. E outra coisa, tem aí 2 semanas já, praticamente, ou 10 dias, que o Valdo Vieira descascou, desencarnou.
Verdade.
Aos 83 anos, foi embora, né? Ele fez um procedimento cardíaco, estava em recuperação e aí acabou
entrando,
tendo um AVC na recuperação, entrou em coma e alguns dias depois foi embora, né? O Valdo Vieira, que todas as pessoas que estudam saída do corpo devem muito a ele por ter aberto, nas décadas de 70 e 80, o caminho para nós todos que hoje trabalhamos com isso, né? O Saulo também estudou com o pessoal do Valdo do IPC lá em Salvador,
uma fase
inicialmente.
Da minha vida.
Então, estou destacando que esse grande pesquisador, que eu trabalhei 10 anos com o Valdo no Rio de Janeiro, descascou hoje, foi morar do lado de lá. E a gente que mexe com essa área não dá meus pêsames, não dá.
Nem faz missa de sétimo dia.
Nem faz missa de sétimo dia, nem veste luto. O que, que a gente fala, Valdo? Seja feliz aí do outro lado, continua a vida, aparece aí do lado de cá. E separando bem, o Valdo Vieira projetou, médico e abriu o caminho, do Valdo Vieira, pessoa com as suas opiniões, seja Y ou não, que é dele e que muita gente às vezes concorda ou não, mas ele como projetou o trabalho dele, o livro Projeçologia, é um marco. Eu participei de algumas partes do livro, livro Projeções da Consciência, e é ali que eu foco no trabalho do Valdo, já a parte de Conscienciologia, com aquela outra nomenclatura que ele criou, já é outra história. Meu negócio com o Valdo é projeção. Ele era projetor, você é projetor, eu sou projetor. E o pessoal, às vezes, entrou para trabalhar com o Valdo depois e o foco não era projeção.
Não.
O nosso foco é projeção e, nesse sentido, é mais capaz do Saulo eu encontrar o Valdo lá fora do que o pessoal que estava lá junto com ele. É incrível.
Concordo,
isso.
Concordo, é verdade.
Né?
Verdade,
vai. Saulo, olha lá, ele está avisando que acabou o programa.
Acabou.
Pode.
Eu agradeço. Dá um abraço para todas as pessoas.
Então, Saulo, brigadão. Você está aí. Últimas palavras aí, despedida.
Agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Agradecer o Wagner pelo carinho, o Evaldo. E a todo o projeto GVA também. Um abraço para vocês.
Tá, obrigado, Saulo. Evaldo, devolve o CD aqui, ok? Senão vou chamar o segurança. Gente, domingo que vem a gente volta, retorna aí com o programa normalmente, tá bom? Até mais.